Fala galera, muito bem-vindo a mais um podcast Ademir Dutra, o primeiro de 2022. Estou aqui com grandes dois talentos, não são de Osasco, mas são talentos, o Alexandre Pereira e o João
Queiroz.
Isso.
João, você tá bem?
Tô bem, tô ótimo, e você?
Eu tô ótimo, e você?
Maravilhosamente bem.
Olha, o João trabalha com arte, né? Começou isso. Na fé, na igreja, não é isso?
Isso mesmo.
O Ale, desde pequenininho que ele tem essa vocação, não que o João não tenha, mas é mais ou menos isso. E o Ale, como nunca, como ninguém, na verdade, imita Clodovil, Silvio Santos, tem um monte de personalidades aí que ele imita, né, Ale?
Olha só, na verdade eu imito um pouquinho, na verdade ele que me imita, na verdade eu sou o Silvio Santos, ai, ai, ai.
Ô Ale, o que te levou pro ramo da arte?
Meu amigo, desde pequeno eu quis trabalhar com a arte, mas o que acontece? Eu sou graduado em Direito, não sei se eu já falei pra você.
Não sabia.
Eu sou bacharelado em Direito.
Você sabia?
Não sabia.
Agora você tá sabendo.
Sou bacharelado em Direito e eu trabalhava muito com recuperação de vencidos e escritórios, pagava honorários. Aí quando eu tava graduando, já terminando o curso, o professor meu falou, faz teatro. Mas eu queria já fazer o teatro pra fazer dublagem, que eu amo dublagem. Mas o que eu amo também é tribunal do júri, criminal. Aí o teatro ia pra fazer tribunal do júri. Aí quando eu estava concluindo, tirei meu DRT, tudo bonitinho, que eu estava concluindo já, eu saí do banco. Aí não consegui voltar pra instituição financeira, porque pro mercado de trabalho eu estou velho já. Aí acabei fazendo o quê? Já tinha o certificado, o comprovante, o DRT. Eu comecei a partir pra dublagem, comecei a trabalhar com eventos, atuação, peguei uma trupe de... A dupla de teatro e tô desde então.
Uma questão que eu acho muito válida, né? Trabalhar com humor não é fácil. Uma pergunta para os dois, começando pelo João. No humor, pode tudo? Qual que é a sua opinião?
Eu acredito que pode tudo, desde que não fira os princípios humanos.
Certo.
O pessoal do stand-up hoje tá um pouco acostumado com essa... O stand-up que brinca com o telespectador que está na plateia, né? E às vezes fazendo piada de um cabelo, fazendo piada de um porte físico. Isso, pra mim, não é comédia.
E você, Ale?
Eu acredito que o humor ele não pode ter limite. Eu acredito porque na escola, quem nunca foi zoado, né? Sempre era magrelo, o chamado de graveto com olhos. Então, assim, eu acredito que, eu até vou também na mesma linha dele, se você faz um humor que a pessoa consegue entender a interpretação sem você menosprezar, rebaixar a pessoa,
ofender,
fazer com que a pessoa dê risada. Você pode ver, a gente sempre brinca, se eu tô vendo que a pessoa tá bem à vontade, eu vou fazer uma brincadeira bem infantil. Eu vou tentar puxar o riso da pessoa. Então, se é um humor saudável, sem você rebaixar a pessoa, entendeu? Eu acho que é válido. Agora, assim, o cara do stand-up, como ele falou, tem muitas pessoas que às vezes apelam. Não tem que apelar. A pessoa ela tem que ter a seguinte percepção. Aonde eu posso chegar com aquela pessoa? Se essa pessoa te deu um passo na sua direção, falou, não, você pode chegar até mim, pode brincar, você tem que saber que a brincadeira ela tem um limite, você não pode denegrir ele. Entendeu? Mas também você tem que saber que a piada ela não pode ser ao ponto que você vai criar uma polêmica. Eu acho que você tem que criar aquele punch, né? Você tem que fazer com que o pessoal entenda aonde você quer chegar na piada e ser divertido pro coletivo. E não você pegar e estereotipar uma pessoa e fazer daquilo uma piada. Aí muitas pessoas não vão entender, não vão pegar todo o contexto e aí vira uma ofensa e não humor.
E falando em... Peraí. Ah, voltou, gente. Falando em pode tudo ou não pode tudo, lembrando que hoje em dia a gente corre o risco de tudo aquilo que a gente construiu, a gente pode perder por causa de uma vírgula o que está acontecendo hoje em dia aqui. Em março, essa semana, uma grande polêmica derrubou a vida de um grande político que já foi voltado para o humor também. Então a gente tem que pensar direitinho nisso. Falando em júri, justiça e humor, você também já trabalhou com Tom Cavalcante, não é? Como que foi isso?
Valei. Olha só, diz que quando você quer algo muito, você tem que pedir, focar e vai acontecer. E eu sempre quis trabalhar com Tom. Aí um belo dia o telefone tocou, eu fui fazer stand-in de um programa. Eu não sabia qual era, tinha as medidas, falou que, ah não, gostei do seu vídeo, você é bem desinibido, você vai apresentar um programa. Eu falei, maravilha.
Agora explica, João, pra quem tá em casa, o que é stand-in?
o stand-in, ele substitui o ator, no caso o elenco principal, para as câmeras, para montagem de luz, marcação de cena, é assim que funciona.
Se ele, se ele precisar levar um tiro, leva primeiro.
O stand-in leva primeiro. Se ele morrer, aí a cena acaba.
É, conclui ali.
Morri. Aí eu fiz o programa, tranquilo. Mas eu não sabia que no dia que eu estava fazendo o programa, o apresentador do programa estava. E quem era? Tom Cavalcante.
Olha,
aí eu terminei o programa tranquilo. Gostaram? Ah, gostei e tal. No final, a voz de Deus, né, que era o diretor do programa, Alexandre. Aí eu pensei até que era um outro Alexandre do grupo, deve ser da produção. Eu falei, Alexandre, o Tom está te convidando para você participar do programa dele. Você aceita?
Caramba!
Eu falei, claro que eu aceito. Aí eu fiz as três temporadas com o Tom. Foi fantástico.
É incrível. É, eu já tive a honra de conhecer algumas pessoas na TV, mas essa do Alê, pelo amor de Deus, né?
Realmente.
Foi fantástico. Foi um privilégio ímpar e assim, colocaram do lado dele, eu era um político que assessorava ele. Você sabe quando. Ó, eu já fiquei sem voz algumas vezes, mas essa foi que eu travei. Quando ele começou a conversar comigo, eu travei. Eu ficava impressionado, caramba, o cara que eu sempre admirei. Como humorista, eu tô ao lado dele trocando uma ideia. Então, pra mim, foi uma experiência muito... Foi ímpar.
E na atualidade, quem são a referência de você, claro, foi o Tom. E na atualidade, quem é a referência de vocês no humor, na arte, no palco, na TV, X-Video, ou X-Video não?
A chave já demorou pra cair. Bom, a minha referência é... Acredito que...
Tony Tornado?
Não. É. Não está mais entre nós. Paulo Gustavo. Ah. Eu acho que a gente sempre tem uma referência, né, que vem de quando nós éramos pequenos e assistia lá na TV. Aquela... Mas eu acho que o Paulo, ele trazia uma referência pro ator de hoje. Aquele ator que ele batalha, aquele ator que ele está iniciando. E aí acompanhar esse crescimento do Paulo foi incrível. E o final foi mais incrível ainda, porque até para se despedir ele foi incrível, na minha opinião.
Isso. Olha... É difícil você falar um nome. Paulo Gustavo, eu gosto também que ele tinha uma voz debochada para falar as coisas. Ele
e na verdade, o Paulo não diz um nome, ele diz os vários, né? Diz Hermínia, diz um monte de coisa. Senhor dos Absurdos.
É, maravilhosa.
É. Ele vestia... Meu, todos os personagens que ele vestiu, ele foi fantástico. É, o Paulo Gustavo é muito bom, eu senti muita morte dele. Mas assim, eu sou muito clássico. Sou muito clássico, também é pela minha idade. Não vou dizer não, mas já passei de 40.
É.
Jerry Lewis, eu gostava muito do humor criança, infantil, que ele conseguia fazer as pessoas darem risada sem falar uma palavra sequer de palavrão. Então, eu gosto do humor infantil, que ele consegue falar uma bobeira, falar alguma coisa divertida e causar o mesmo impacto, entendeu? Então, eu gosto muito desse humor. Paulo Gustavo, eu gostava, uma referência. Até hoje, você pode assistir Minha Mãe é uma Peça, você vai dar risada, parecendo que você nunca assistiu. Eu gosto também do Johnny Depp, o humor do Johnny Depp para fazer o personagem. Ele veste um personagem muito bom.
Aquele que pinta o olho igual a gente?
Igual, nós estamos de ciganos, isso. E tem uma referência que marcou muito a minha infância, Os Trapalhões. Eu gostava muito do humor dos Trapalhões, muito, muito, muito. Do jeitão de cada um, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, aí depois veio Mamonas na música, veio o pessoal do Pânico e por aí vai.
É incrível. E a gente vai fazer, o pessoal de casa ainda não sabe, nem os dois que estão aqui, mas a gente vai fazer Três Espiãs é Demais.
Fantástico! Ai, que bonitinho!
E o figurino você já sabe, viu? Vai treinando aí, porque é tipo aquela roupa da Kill Bill. Aquela roupa amarela.
Tá? Ah, sim, claro. Eu estou preparado, gente. O ator tem que estar preparado. Falando em preparação, queria contar um pouco sobre a minha infância, né? Você comentou que eu comecei os meus trabalhos na igreja. E, na verdade, não foi na instituição religiosa. Desde pequeno...
Peraí, produção. A produção que errou. Ah.
Passaram a informação errada. Na verdade, desde pequeno, na famosa TechPix, eu já produzi os meus vídeos em casa. Então eu reunia a família no final do dia e eles eram forçados a assistir.
Você era o Juarez?
Eu era o Juarez.
E forçava a família a assistir.
E forçava a família a assistir. E o pior, eu matava e eu morria na mesma cena. Ah. Porque eu tinha que dar a volta, né? Com a faquinha lá, eu tinha uma máscara, sabe? Do filme Pânico, a facada. Era aquela máscara. E foi ali que tudo começou. Aí depois foi pros palcos. Dos palcos eu tive a oportunidade na igreja de começar a pôr em prática. E aí eu conheci o Ademir.
Foi mesmo no teatro, né?
Foi no teatro.
Com a grandiosa Fátima do Vale, né? Isso é verdade.
Beijo,
eu confundi os os Pix. Eu achei que era a TechPix, lembra do o sim, Juarez? Você só tem 5 minutos.
Isso mesmo. É. TechPix. Gente, eu sou da geração da Tech. Eu sou, não, né? Meu pai. Foi ele que comprou. Ele comprou pra usar e ficou pra mim. E eu não tenho um registro dessa época, mas está guardado na memória.
Olha que confuso. Ele tá falando do Juarez, mas usou a câmera TechPix pra fazer o Juarez.
Isso.
Ah, entendi.
Lindo, chique no último. Eu não cheguei nessa época a ter, né? Mas assim, agora eu aprendi a editar só por ver os vídeos do YouTube. O WhatsApp, a tecnologia vai chegando, você vai pegando o jeito, né? Mas aprendi a editar por ver muitos vídeos, assim. Eu gosto muito de editar, eu gosto de humor, eu gosto de stand-up. Eu gosto, acho que fazer rir, que é muito difícil fazer rir, né? Eu acho que é mais fácil você fazer uma dramatização do que você fazer alguém rir. Então eu acho que eu gosto do mais difícil.
Ó, vamos fazer a galera de casa rir, então, já que ele gosta. O que Clodovil diria agora sobre o que está acontecendo em questão de polêmicas? Você é polêmico, Clodovil?
Olha, meu amor, eu vou falar um negócio para você do fundo do meu coração. Essas pessoas que vivem nessa polêmica é porque elas não sabem brilhar. Porque eu já nasci dando a luz. Então, já que eu sou uma estrela, sou fantástica, mesmo depois de morta, eu não desapareci. Eu virei purpurina, meu amor.
E o que você fala? As pessoas que falam assim, Clodovil, achei de querer. O que você acha da opinião dos outros?
Olha, na verdade, opinião é igual bunda. Cada um tem a sua. E olha,
pode
eu quero...
Palavrão,
eu posso? Então aliviada, obrigada. Eu quero que essas pessoas peguem essa opinião e não fatiem igual linguiça, porque meu cu não é cofrio. É verdade? Assim, cada um tem a sua, cada um viva feliz com a sua, porque eu sempre na passarela a mais bela, meu amor.
Gostou do Clodovil?
Ai, com certeza, eu, a Karen Kardashian, posso dizer que você é um homem visionário, tá? Porque está com dois grandes atores aqui, gostosos. E assim, o melhor, com o dinheiro, gente, com o dinheiro. Isso daqui tá sendo investido, viu? A gente tá investindo tudo nele, tá tudo atrás dele.
Não, calma aí, gente, não é bem por aí. Vocês já passaram por alguma situação inusitada numa gravação, tipo, ou de humor mesmo, ou tipo, deu merda, deu ruim, não era pra acontecer?
Ah, fui. E eu passei por uma gravação 3 dias longe do sol. E a cena era resgatando a pessoa que tava no prédio que caiu. E eu esqueci o nome daquela loira que fez o personagem.
Carolina Dickmann.
Eu socorri, aí tava fitando ela na maca, tudo tranquilo. E a cena tava tudo transcorrendo maravilhosamente, fizemos o teste. Na hora que eu tava rolando a cena pra valer, coloquei ela na maca, deitada, e fiquei bem pertinho do rosto dela fitando. Na hora que eu baixei, a calça rasgou. Abriu uma boca, assim, ó. Ainda bem que eu tava com a minha cueca zorbinha, a minha zorbinha. Mas foi bonito, assim, abriu o rosto. Lá, irmãos, que é isso?
É sério isso?
É, juro por Deus.
Meu Deus.
Aí parou toda a gravação pra costurar a calça pra continuar a cena, cara.
Caramba.
Foi terrível. Eu fiquei roxo de vergonha. Porque eu baixei sério e abri uma boca, mano. Abriu uma boca. E ela tava fitada, não deu nem pra colocar a mão no rosto. Ela só fechou o olho.
Eu não vou nem comentar mais nada, que senão vão tirar do ar esse áudio aí.
É verdade.
O que você achou?
O que eu achei é você que ia contar a minha experiência. Eu queria ter visto.
Na verdade, quem tá aqui é a Sheila Cristina, né?
A Sheila Cristina? Não, não.
Como é que ela ri? Como ela ri? Oh, meu Deus. Sheila Cristina tá no Instagram, é um sucesso. Quase que ele desliga o som aqui. Vai, conta a sua experiência. Respira fundo. Rosa de Campos.
Não, na verdade, a minha experiência foi na gravação do filme. Não lembro se foi filme, se foi sério, porque eu gravei os dois. Hebe Camargo. Nós estávamos gravando na Universidade de Mogi das Cruzes. O filme que não deu certo. E ali eu...
Estou falando, é melhor falar, né?
É melhor explicar.
Explicar que, segundo quem vivia com a Hebe, diz que o filme não é tudo aquilo lá, não. Mas tudo
não
bem.
Mesmo.
Inclusive o próprio Marcelo Camargo, né?
Então, enfim. E eu fiz um paciente já, assim, nas últimas, ali, entubado.
Nas últimas?
Ao lado daquele parceiro dela que faleceu, e ela chega no hospital para reconhecimento do corpo. O que aconteceu?
Eles me entubaram, tá? Porém, todos os equipamentos estavam desligados. E toda hora a Andréia ficava ali conversando comigo, perguntando, tá tudo bem, tá tudo bem. Pessoal, não vai ligar nem um arzinho pra ele e tudo. E eu fingindo que tava tudo bem, né? Porque ator iniciante tá o quê? Tá tudo... tudo sob controle. E aí, o que aconteceu? Gravou, quadro aberto, quadro fechado, de cima, de ponta cabeça, da janela, de fora.
De costa
e isso, né? Aí eu peguei e reuni todos os meus amigos e família que foi pro cinema pra assistir, né? E eu não apareci.
é básico isso aí.
É básico.
Você que entra na televisão, começou agora. Saiba. Deixa eu aproveitar essa deixa. Que dica vocês dão, começando pelo Alê, pra quem acha que tudo é flores, tudo é fácil, mas mesmo assim quer se fuder com a gente?
Venha se fuder com a gente, é fantástico. Digo pra vocês, ó, você tá começando agora a carreira de ator, de atriz, não é fácil. Primeiro, você tem que se dedicar pra um curso, e você sabe que um curso você vai aprender tudo. Você primeiro tem que ter humildade pra você entender que o curso de teatro vai te dar base. Você vai saber o que é plano americano, você vai saber várias dimensões aí, ou leituras técnicas que o diretor numa cena vai te pedir. Você tem que ter aquele mínimo, ah, você vai quebrar a quarta parede, não é que você vai dar uma arretada na parede e vai... Não, tem várias técnicas para você entender o que vai fazer. Humildade, depois que você tirar o DRT, você ainda tem um caminho, meu, de quilômetros a percorrer. Não significa que você se formou como ator, que você vai conseguir essa oportunidade de imediato. Porque, infelizmente, o diretor ele tem horário, ele tem prazo, ele tem locação com horário estipulado da locação, tem um valor, e ele precisa de pessoas com texto afiadíssimo. E passa uma verdade. Se você está começando, é igual andar de bicicleta, você oscila no início. Por mais que você tenha feito três peças para você valer, né, na sua formatura. Então, você tem que ir, vai para o set, faça um casting, conheça. Aos pouquinhos você vai adquirindo expertise, experiência. E mesmo depois disso, eu digo para você que eu tenho mais de 15 anos no segmento. Agora que está me surgindo a oportunidade de falar personagem, pegar personagem, vestir personagem, entendeu? Então, assim, humildade, foco, disciplina, não achar que você é a melhor bolacha do pacote que você não é, e saiba que todo projeto que acaba, você tem que correr de novo do zero para um novo projeto. É por aí.
É isso aí.
Bom, como diz a nossa amada Fernanda Montenegro, desista. Não, tô brincando.
Eu já diria, é igual a outra lá, não tenho paciência para iniciar aqui não. E isso é uma verdade, viu?
Amor, essa ideia é perigosa. Bom, o que eu diria... Estude, se prepare e não...
Isso aí ele já falou.
Ah, sim, mas eu diria novamente, porque pro ator é pouco, entendeu? E porque o ator, ele acha que...
Ele tamanho da retenção.
Exato, ele acha que é estar bonito, é estar com o corpo em forma e chegar, não, entendeu?
Tem que às vezes passa fome, às vezes dá perrengue de banheiro, exatamente. Às vezes pega chuva, passa frio de madrugada, passa calor de dia, muita coisa.
Isso, o Uber cancela 10 vezes e chega atrasado, como eu cheguei hoje, no 7. É normal. A única coisa que eu indico para um iniciante, para um estudante de teatro, principalmente, é não relacionar ao sucesso à profissão. Porque, por exemplo, um confeiteiro, ele pode ter sucesso na profissão, mas ele também pode ser um confeiteiro.
Boa.
Eu acho que nós temos que ter satisfação na nossa profissão.
Isso.
A satisfação, ela vem antes que a fama. A fama é uma consequência. Se acontece, se não acontecer, tudo bem você ser o cara que aparece na TV da clínica de estética. Você é um ator. Aquilo ali é o que você ama fazer.
Coisas especiais que acontecem no set, eu vou dizer por mim e vocês falem por vocês. Hoje mesmo, eu tava meio que suando, né? Gravando sob o sol, tinha umas tendas em cima de um projeto que vocês vão ver depois. A Rosi Campos olhou pra minha cara e falou, eu vou pegar um lencinho pra você. Isso não é incrível? Uma potência que é a Rosi Campos fazer isso. E aí eu tava lá, né? Ela falou assim, não é assim. Falta aqui, falta ali. Incrível isso. Aconteceu com vocês também essa gentileza de um grande ator?
Ah, eu já tive algumas oportunidades, não tantas assim, da pessoa ter
o Tom cuidado. Foi uma, né?
O Tom foi uma que ele olhou meu trabalho e eu tive a oportunidade. Eu já trabalhei com o Ceará, do Pânico. Eu já trabalhei com alguns... O Marcelo Larran, do Embrulha para Viagem. O Barros. Eu já trabalhei com alguns, assim, de... Porque, assim, trabalhar é o privilégio que a gente tem de...
Uhum.
Mas eu já tive a oportunidade de ver além das câmeras, atrás das câmeras. Porque você vê que é um cidadão que tem ansiedade, tem preocupação, ele tem os seus medos. Então, assim, eu quando eu tenho essa oportunidade de estar do lado de alguém, eu quero conhecer o lado humano e pedir alguma orientação e dica. Ontem eu tava com o Calisto,
uhum,
que era o pai da personagem que vai ao ar aí.
Uhum.
Ele foi de uma generosidade comigo, me deu o telefone, me deu o contato, falou, meu, continua no caminho. Então, assim, Eu acredito que se você está conversando com alguém que tem 50 anos de teatro, se você trocar uma ideia para pedir informações do que ele, você pode estar agregando, porque todo ser humano é uma biblioteca. E se você absorver dessa biblioteca que já tem 50 anos de teatro, o dia que ele foi embora, você já leu o livro da vida dele.
Isso é verdade.
Entendeu? Então eu sigo muito essa expertise, entendeu? Se eu tenho a oportunidade de estar de lado de alguém, eu não vou paparicar e tietar como o pessoal, ah, é uma foto, não. Eu tento conversar com o ser humano, a pessoa física dele, porque ele vai me passar uma orientação do coração. E isso eu uso pra minha vida. É aquele que nosso amigo falou, você ama o que você faz. Então todo dia é uma nova história. Então eu tento agregar expertise sua, eu já peguei com você, Ademir, com o nosso amigo aqui, desculpa o seu nome,
João.
Mr. John. É, porque assim, meu, a gente troca experiências. E ó, nesse segmento, hoje estamos aqui, vai demorar 3, 4 anos, se vocês cruzarem novamente aqui, eu tenho a certeza, você vai ter o mesmo carinho, vai ter o mesmo carinho e o aprendizado sempre vai aumentar. Um vai trocar alguma expertise, um conhecimento com o outro.
Uma outra coisa especial que aconteceu foi numa gravação Netflix, foi um piloto até, Camila Queiroz e Kleber Toledo. A galera, é verdade, estávamos juntos. E você viu, né, João? Você pode falar sobre isso, que estava uma galera com sede. Aí, eu, acho que foi eu quem reclamei que a gente estava com sede, né? Que eu estava, o outro falou também queria, e a Camila Queiroz ouviu. Ela falou, gente, eu queria água. Aí, a produção logo já trouxe dois copos para ela, de vidro, não é nem aqueles né? E entregou na nossa mão.
Sim.
Eu achei muito especial da parte dela. E ela falou assim, tem mais gente querendo aqui.
É,
ela foi buscar água pra todo mundo, cara.
Foi incrível. Ah, essa experiência, ela marca porque você vê a humanidade, né? A Rose, hoje Rose, mesmo, né? Ontem mesmo aqui no set de filmagem, o carinho, eu tive uma oportunidade de estar com ela na sala enquanto ela descansava, e a conversa, a humildade, e aí vai além de uma tietagem, de você pedir uma foto, você até quer uma foto, porque representa a minha infância, representa uma boa atuação, representa uma pessoa íntegra dentro da profissão, sabe, diante ao jornalismo brasileiro, vai além disso, você olha e fala assim, eu quero receber um pouco dessa humanidade que tem dentro dela, e isso eu descobri conhecendo vocês no set de filmagem.
Ah, feliz com isso, com essas palavras, tanto sua quanto do Alê. Quer acrescentar mais alguma coisa?
Teve uma cena também quando eu tava iniciando o teatro. Como que é o nome daquela loira que trabalhou na Globo um bom tempo? Que ela fala na lata com todo mundo?
A Dani Calabresa?
Não. Uma loirinha de olho claro, que ela separou agora, tem dois filhos. Que ela fazia multishow.
A Luana Piovani?
Luana Piovani. Nós fomos gravar na Barra Funda, no Memorial da América Latina, numa danceteria, e foi uma época fria, muito frio. Tava mais ou menos 8 graus. E era uma balada, tinha que simular que fosse, era verão. Então o que acontece? Mandou todo mundo, a gente tava começando, mano, todo ator começa como figuração, cash.
É.
Subimos pra gravação, o pessoal colocou a roupa nos atores, aquela blusa de frio, tá todo mundo com a mantinha, e a maioria do pessoal que tava lá estava sem manta. Tava com a blusinha, camisetinha, todo batendo queixo. Aí ela chegou, meu, eu pensei que a fama dela, falei, ela deve ser uma pessoa na lata, ruim, grossa, não fala com todo mundo. Pensei, porque a mídia, infelizmente, vende isso.
Sim.
Infelizmente, hoje a mídia, ela prefere destruir do que agregar os dons reais, a qualidade do ser humano. É podre. Não gosto muito da mídia, não, que ela não trabalha, infelizmente, com fatos reais. Ela cria pra ganhar dinheiro.
Sim.
Aí o que aconteceu? Ela chamou o diretor e falou assim, que horas que vai rolar a cena? Aí, daqui umas 30 minutos. Conta por gentileza. Subiu lá, por gentileza, desce todo mundo, porque esse dinheiro aqui não dá pra pagar o cachê, não. Pode descer, vai descansar, fica lá no quente. Quando você estiver pronto, a gente sobe com todo mundo. Meu, aquela atitude dela pedir o pessoal pra ficar no lugar, ou tem coberta pra todo mundo ou não tem. Agora vou ficar batendo o queixo aqui? Não. Todo mundo desceu, todo mundo ficou no lugar quentinho, protegido. Eu falei, poxa,
olha só.
Humanidade, entendeu?
Humanidade.
Aí depois falou, tá pronto? Ela foi, gente, pode subir agora que vai valer, entendeu? Então assim, não precisava se preocupar, entendeu?
Sim.
Eu falei, caramba, o conceito dessa mulher mudou pra mim, foi agora, porque eu vi o lado humano dela, entendeu?
É verdade.
Então é bom deixar registrada a atitude da Luana Piovani, que eu achei fabuloso.
Sim. As pessoas falam muito sobre essa personalidade, né, do artista na televisão, e uma acho que foi das últimas oportunidades que eu tive, que me impressionou, foi um quadro que eu fiz junto com a Eliana, né? Eu conheço a Eliana desde pequeno, desde os dedinhos. E hoje, ter a oportunidade de poder fazer um quadro junto com ela, ainda mais um quadro do bem, como foi o que nós gravamos, que ainda vai ao ar, foi assim uma experiência que você vê a humanidade na pessoa, entendeu? Além do profissional. E é isso que eu relaciono com a fama, entendeu? Eu não tenho a fama da Eliana. Eu não tenho a fama do Thiago Bernabe, que eu também gravei junto com ele, foi maravilhoso. Não, eu não tenho. Mas o processo da minha profissão já me traz grandes satisfações e realizações. Eu acho que é sobre isso.
Pra gente finalizar, claro, com humor, sempre antes de bater texto ou fazer a cena, tem um exercício, né? Então eu vou fazer um exercício com vocês, o Ale já conhece, que é o trava-línguas. Então eu vou começar pelo João. Que o texto é: fala arara loura, arara loura falará.
Fala arara loura.
Vai, solta.
Como é? Faz de novo.
Fala arara loura.
Fala
arara loura falará.
Fala arara loura, alara loura para lá.
Não é a Lara, não é a Lara, vai ali.
Fala arara loura falará.
Ah,
eu prometo que da próxima eu fala a...
Deixa vai, eu... vai, vai, vai.
Fala o quê?
Araralura.
Fala arararô.
Ararô, e a gente vai...
Fala arararoura, alaralura, para lá.
Ixi. Ó, ele vai, eles vão dizer aqui o Instagram deles, até o YouTube que eles devem ter, o Ale tem. Você tem YouTube?
Tenho nada.
Tá desativado.
Só os produtores.
Mas, de qualquer forma, eu vou deixar na descrição deste conteúdo, seja na Deezer, seja no Spotify ou no Google, e vocês vão lá atrás conhecer o trabalho dos meninos, beleza? Seu Instagram ali.
Alexandre Pereira, _ oficial. Instagram. E o canal YouTube é canal Nada a Ver. Você vai ver lá uma linguinha escrito canal Nada a Ver.
Seu conteúdo também tem linguinha?
Não. Meu Instagram
é beijo técnico.
É beijo técnico. Beijotécnico.com, vai.
Beijo, tô brincando. É João.queiroz com 2 E's. É isso.
Só?
Só.
No X-Video ninguém tem canal.
Ah, eu na verdade.
Aberto não, né? Não,
é, teve uma vez. Opa, não era pra falar isso aqui.
O quê?
Nada.
Então, a gente vai encerrar.
É melhor.
Muito obrigado por ter acessado esse podcast aqui, conversado com a gente. Até a próxima, se Deus quiser, né? Quem sabe numa próxima gravação, a gente faz mais zoeira com os parceiros de profissão. Tá bom? Grande beijo, gente. Tchau.
Boa noite, boa sorte. Até mais.
Tchau, tchau e continue visionário.
Tchau, gente.